Começa agora o GVCast, o podcast do Geração de Valor. Apresentação, Flávio Augusto. Um oferecimento meusucesso.com, Escola de Insights e Administradores Premium.
Está no ar o GVCast de número 33, um episódio em homenagem a um grande amigo chamado Rafael, um amigo muito querido da época da Marinha, que tinha muita dificuldade de dizer o número 33. Ele falava mais ou menos assim, né? 33, igualzinho um Cebolinha. Mas com brincadeiras entre amigos, agora o que de fato nos torna íntimos, para alguns, está se tornando bullying, então é melhor a gente mudar de assunto. Antes que algum chatonildo comece a pegar no nosso pé, a patrulha dos chatos está por aí. Até porque nós sabemos que bullying realmente é uma coisa muito séria e que os pais devem estar muito atentos. O problema é quando alguns exageram um pouco nessa patrulha e o mundo acaba virando uma chatura. Afinal, meu amigo Rafael falava mesmo 33 e aprendeu a lidar com isso, aprendeu a superar o seu limite e a sua dificuldade. E ele acabou se tornando um oficial muito graduado da Marinha, que ocupou cargos muito importantes, chegando até representar o Brasil junto à Organização das Nações Unidas. É isso aí, Capitão Rafael 33. Esse episódio é em sua homenagem. No quadro Professor Empresa de hoje, Leandro Vieira, presidente do portal administradores.com, vai trazer mais uma lição que grandes empresas implantaram e que podem ser implantadas na sua pequena, média ou até na sua grande empresa. Está no ar o quadro Professor Empresa.
Professor Empresa.
Satisfazer as necessidades dos clientes. Esse é um mantra que qualquer pessoa tem gravado em sua mente. Durante boa parte do século XX, a satisfação dos clientes era a busca do cálice sagrado de qualquer empresa. E ainda não deixou de ser. O que nos demos conta de lá para cá é que algumas organizações são melhores que as outras nesse quesito e acabam indo além. Não apenas satisfazem os seus clientes, mas os surpreendem, encantam e superam todas as suas primordiais expectativas. Aqui no Brasil temos um caso extremamente particular, o que poderia servir de exemplo para o resto do mundo. O Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, além da execução perfeita de sua atividade fim, que é cuidar da saúde de seus pacientes, consegue surpreender e encantar todas as pessoas que têm algum contato com a organização. Há alguns anos, por motivos de problemas de saúde na família, passei uns dias no Sírio-Libanês. Pude observar como todas as pessoas são extremamente atenciosas em todos os níveis hierárquicos do hospital. Dos atendentes da recepção, passando pelo pessoal da limpeza, sensoristas, enfermeiros, médicos. Cada contato que você tem com uma dessas pessoas surpreende pelo excesso de atenção e cordialidade. Talvez amabilidade fosse o termo mais correto para descrever a sensação dessa experiência. A impressão que se tem é que cada integrante da equipe é realmente sensível às preocupações do paciente e de seus familiares. Isso me faz lembrar uma passagem de algum livro de Drucker, onde ele ressaltava a responsabilidade social de todo e qualquer negócio. Nenhuma instituição existe por si só e nem é um fim em si mesma. Toda e qualquer organização existe em função da sociedade. Drucker citava justamente o exemplo dos hospitais. Nenhum hospital existe em função dos médicos e enfermeiras, e sim em função dos pacientes, que só tem um único objetivo: sair do hospital o quanto antes para nunca mais voltar. O Hospital Sírio-Libanês nos traz uma grande lição. Para surpreender alguém realmente, não é necessário soltar fogos de artifício, nem oferecer os melhores grãos de café e tampouco a última novidade em tecnologia. Logicamente, isso tudo ajuda, mas no fim das contas, o que nos encanta de verdade são os pequenos detalhes, aqueles vislumbres de empatia, os pequenos gestos que revelam que somos muito mais do que um número, muito mais que um target e muito, mas muito além de um mero cliente. Até a próxima semana, pessoal!
Professor Empresa.
E hoje estamos recebendo o Leandro Vieira aqui pessoalmente no GVCast. Ele está falando lá da redação do portal administradores.com. Como vai, Leandro?
E aí, Flávio, tudo tranquilo aí contigo?
Legal, tranquilão, hein, cara. Bela história lá sobre o Sírio-Libanês, hein? Você teve uma experiência prática com esse caso que você hoje passou aqui pro pessoal do GVCast, né, Leandro?
É verdade, né? Em caso de doença na família, né? Mas assim, olhando pelo ponto de vista de um administrador, de um empreendedor que está sempre atento, né? Como as organizações se comportam, acabou sendo uma experiência muito positiva.
Tão positiva que rendeu aqui um ensinamento para todo mundo no quadro Professor Empresa. Isso é show de bola. Aliás, as experiências práticas nos marcam com muito mais força. Vamos aproveitar para a gente falar sobre as experiências práticas do Administradores Premium. Vocês apresentam uma série de conteúdos no Administradores Premium e esses conteúdos estão ficando, pelo que eu estou percebendo, cada vez mais bem elaborados e mais sofisticados. O que tem de novo de conteúdo para quem assina o Administradores Premium?
Olha só, Flávio, aqui no Administradores Premium a gente está sempre em busca do que um empreendedor precisa realmente para tocar os seus negócios, né, e para progredir na sua carreira. Essa semana aí a gente lançou um programa novo em parceria com a Soap. A Soap, para quem não conhece, é uma consultoria internacional, uma das mais importantes, que auxiliam justamente empresas e profissionais a elaborarem apresentações. E aí a gente lançou essa semana em parceria com a Soap o Matchpoint, que é apresentado pelos profissionais, pelos fundadores da Soap. E aí eles ensinam assim, como vender uma ideia de forma assertiva, como conquistar e fidelizar o público de uma forma criativa, isso através das suas apresentações, né? Os elementos que a gente tem que usar para fazer uma apresentação realmente assim, de alto impacto. Então tá super interessante, né? O Matchpoint. E esse é um programa que a gente está estreando agora, a primeira temporada com 4 episódios, Flávio.
Super legal. O que mais a gente tem aí de novidade no Administradores Premium?
Temos também o programa Falando de Finanças, né? Apresentado pela Sandra Blanco, da Hora Investimentos. Então, assim, para esse momento realmente que a gente vem vivendo aqui no Brasil, é super importante estar atento às finanças, saber lidar com as finanças, né, Flávio? Então, assim, é um programa que vem justamente somar nesse momento que a gente vem vivendo aí no Brasil.
Muito bom, Leandro. Muito obrigado por sua participação. Na semana que vem tem mais Professor Empresa. Se você quiser saber mais sobre esses conteúdos que o Leandro falou, é só você acessar administradores.com.br/premium. Premium, para quem tem dificuldade de falar inglês, é P-R-E-M-I-U-M, Premium, administradores.com.br/premium. É isso aí, Leandro, até a próxima.
Valeu demais, um abração.
Por trás de todo empreendedor de sucesso, desses personagens que todos nós acompanhamos nos meios de comunicação e que aparece sempre como grandes realizadores, sempre existe um time de executivos que trabalhou ao lado deste empreendedor e que tornou possível os seus resultados serem alcançados. Ninguém faz nada sozinho, meu amigo. No episódio de hoje, eu resolvi trazer aqui alguns desses executivos que trabalham comigo há anos e sempre estiveram ao meu lado dando a sua contribuição. Eu diria que o meu time direto de top executivos é composto por cerca de 12 executivos no nível mais elevado. Obviamente, não será possível trazer todos aqui porque nós temos uma limitação de tempo. Mas no episódio de hoje, nós vamos conversar com alguns deles e certamente a experiência desses executivos que empreendem ao meu lado será de grande valia para você. E para começar com o pé direito, eu estou aqui com Elisa Simões, diretora executiva da WiseUp. A Elisa trabalha comigo desde 1996, portanto, ela já me aguenta há mais de 20 anos. É uma mulher bastante paciente, uma mulher de bastante visão. E ela, nesse meu retorno para a WiseUp, quando eu recomprei a WiseUp agora, no dia 15 de dezembro de 2015, eu convoquei uma equipe que trabalhava comigo da antiga. Vambora, vamos todo mundo. Convoquei todo mundo, estava cada um lá no seu projeto, Elisa cheia de projetos também, mas rapidamente ali atendeu o meu convite e se integrou à nossa equipe. Afinal de contas, como eu já falei, nós não construímos, nós não fazemos nada sozinhos. E é justamente por termos pessoas como Elisa ao meu lado é que é possível a gente ousar voar e chegar mais longe, porque a gente sabe que enquanto a gente desbrava por um lado, por outro lado, nós temos outras pessoas ali construindo, estruturando, e esse é exatamente o papel da Elisa como diretora executiva da WhatsApp. Como vai, Elisa? Tudo bem?
Tudo ótimo, Flávio. É um prazer estar aqui com você no GVCast.
A Elisa também, acho que vale lembrar, eu esqueci de mencionar na apresentação, nós temos um grupo no Facebook, que é o grupo do GVCast. Vou aproveitar e deixar na descrição desse episódio, em gvcast.com.br, ali embaixo, o grupo do Facebook, você pode participar. E a Elisa escreve todo fim de semana, acho que é todo sábado, né, Elisa?
É, entre sábado e domingo, mas todo final de semana, sem exceção.
Todo final de semana, a Elisa escreve para esse grupo, falando especificamente sobre como conciliar trabalho, carreira, empreendimentos e família. Esse é o tema a que ela se dedica ali no grupo do GVCast no Facebook. Ou seja, esse nosso podcast tem um grupo específico no Facebook que a gente discute, e várias pessoas, tem vários colunistas, inclusive, que participam do grupo, que a Elisa é uma delas, e fala especificamente do tema, como conciliar família e carreira e empreendimento. Não é esse o nosso tema aqui hoje, mas vale também para acrescentar na sua apresentação. Elisa, ela é multifuncional, né? Então, tá aqui.
Elisa, acho aqui que presente. Todas as mulheres são um pouco multifuncional, né?
Mas você em especial, Elisa, você em especial. A Elisa ocupa hoje uma função super importante, especificamente nesse meu retorno da WhatsApp, recebeu a missão de fazer a transição de liderança, transição de comando, desde quando eu assumi o controle dessa empresa. E essa transição, ela, dentro da avaliação que nós fizemos, exigiu ali algumas ações um pouco impopulares, digamos assim, né? Elisa foi a responsável, se eu não me engano, pela demissão de mais de 100 pessoas. Não foi isso, Elisa?
Diretamente e indiretamente, sim. Passou de 100 pessoas.
Passou de 100 pessoas.
Pessoalmente, talvez umas 80.
Foi a primeira vez que você fez um trabalho assim?
Sim, foi a primeira vez que eu tive um job mais voltado para o RH, né, da empresa, de reestruturação organizacional. Foi a primeira experiência que eu tive. Foi bem intensa.
Então faz de conta que eu não sei, porque agora eu vou te perguntar para os nossos amigos saberem. Tá bom? Mas por que foi necessário? Deixa eu fazer assim uma postura assim, mais como se eu não soubesse. Mas por que foi necessário? Porque, obviamente, tanto você quanto eu, nós temos no nosso currículo, digamos assim, né, na nossa história, uma história de contratação de milhares de pessoas, né? A WhatsApp hoje tem praticamente 8 mil funcionários diretos trabalhando na rede. Obviamente, estamos falando de um grupo enorme, né? Uma empresa com 8 mil pessoas que trabalham nela já é uma empresa realmente muito grande. Então, é da nossa cultura, né? Fala um pouco sobre as razões, né? O que te levou a esse tipo de reestruturação, Elisa?
Bom, quando nós retomamos, uma das coisas mais importantes era retomar também a nossa cultura, nossa mentalidade vencedora. Então, nós precisávamos readequar também o tamanho da empresa, readequar o quadro de funcionários, né, e implantar de novo essa cultura através de um contato mais próximo. Invariavelmente, a gente precisa fazer um corte para que as pessoas que fiquem, elas fiquem completamente dentro do padrão que a gente espera, dentro dessa nova mentalidade que a gente quer que a empresa esteja. E foi por isso que a gente precisou fazer alguns cortes.
E a sua atuação hoje está mais voltada para quais áreas, Elisa?
Eu falo que a minha missão nesse retorno para a WhatsApp, ela tinha um primeiro foco no atendimento ao franqueado. A gente tem um jeito todo especial de trabalhar em parceria com o nosso franqueado, da gente poder estar juntos, né, trabalhando os projetos, vendendo os sonhos e conquistando juntos. E a gente percebeu que isso tinha se distanciado um pouco. Um dos principais papéis que eu voltei era para trazer esse elo, esse vínculo nessa parceria junto aos franqueados novamente, né? De novo, a franchising está investindo nessa parceria.
Só para o pessoal saber, estamos falando de quantos franqueados especificamente?
Mais de 300 franqueados, Flávio.
Espalhados em várias cidades do país.
Do Brasil, exatamente. Então, a primeira missão era essa, restabelecer essa confiança, essa parceria de sucesso que a gente já teve um dia. E a segunda missão, exatamente a reestruturação. A gente sabia que a nossa empresa tinha sido bem sucedida sob a nossa gestão até 2013, quando nós vendemos, mas nós sabíamos também que precisava de algo novo, uma nova estrutura, que aquela estrutura ela não estava mais apta, tão pouco atual. Então, a gente teve todo esse trabalho de repensar, né? Eu brinco que eu tive que me desapegar de alguns conceitos para criar a nova franqueadora, a nova empresa que a gente queria trabalhar, a nova WhatsApp. Então, esse é o papel que eu estou fazendo de reformatação e também essa pegada mais RH, reestruturando as equipes, reestruturando os processos, reestruturando a forma de trabalhar, de atender, para que a gente tenha mais qualidade, mais velocidade e mais eficácia no atendimento às franquias também.
E por que vocês decidiram fazer a mudança para Curitiba?
Porque
a sede estava em São Paulo e vocês voltaram a sede para Curitiba.
Sim, sim. Curitiba, ela tem algo muito particular para nós, né? Foi em Curitiba, a sede já teve no Rio de Janeiro também, você veja que ela já passou em 3 lugares, a franqueadora começou no Rio de Janeiro e foi para Curitiba, e voltar para Curitiba significa retomar a casa, de reconquista, de recomeço, de reencontro. Então, essa mudança, ela foi bem estratégica. Eu acho que lá é nosso quartel general e a empresa fica com mais ainda a nossa cara, né? Tem essa coisa emblemática do prédio, que é um prédio super lindo, super moderno. E retomar Curitiba tem esse simbolismo todo.
Já que você falou do prédio, então você encontra em gvcast.com.br, na descrição do episódio, tá ali, fotografia do prédio, prédio da WhatsApp em Curitiba, se você conhecer a sede da WhatsApp lá em Curitiba, para onde foi transferida a matriz, onde foi transferida a franqueadora da rede WhatsApp, sob comando aí da Elisa Simões, que está aqui conversando com a gente, que é uma dos executivos que compõem o meu time, trabalha comigo há 20 anos, recebeu aí o meu chamado aí para esse retorno e está mandando bala. Fez um processo difícil, um processo onde mais de 100 pessoas foram desligadas, isso aconteceu de forma muito tranquila, de forma muito respeitosa, e Elisa conduziu esse processo de perto nesses 3 primeiros meses do ano, e agora, nesse segundo trimestre, trabalha aí com metas aí para aprimorar todos os processos da franqueadora, que faz a gestão de uma rede com mais de 300 franqueados espalhados por todo o Brasil. E a pegada muito da Elisa é uma pegada muito humana de gestão de pessoas, uma pegada muito ligada também à formação de novos talentos. Elisa, ao longo desses 20 anos, formou várias pessoas, vários profissionais que até hoje estão aí trabalhando, outros não estão mais, mas estão formados e atuando em outras empresas. Elisa, para finalizar, deixando aí até uma dica para o pessoal que está nos ouvindo, o que você considera ser fundamental para que você fidelize uma equipe e forme profissionais ao longo do tempo? Você tem uma liderança formadora, o que você diria para o pessoal?
Acho que o primeiro ponto da liderança é seja você aquilo que você espera que seu funcionário também seja. O exemplo não adianta, é a melhor maneira de ensinar. E seja verdadeiro. Eu acho que uma liderança transparente, olho no olho, eu tenho muita força nisso, né? Eu gosto de sentar, olhar no olho, falar a verdade, às vezes é um pouco dura, mas sempre o caminho de falar a verdade, aquilo que você espera, aquilo que o funcionário muitas vezes não está correspondendo e você mostrar para ele. Eu acho que isso faz com que a relação ela ganhe um comprometimento maior. E no mais, seja rápido para mudar. As mudanças são inevitáveis. Então, a liderança ela também tem que se adaptar muito rápido ao mercado, à empresa que ela está, para que ela possa conduzir uma equipe vencedora. Não dá para viver de passado.
Muito bem, Elisa. Muito obrigado por você ter vindo aqui no GVCast. Um prazer imenso ter você. Depois de 20 anos trabalhando, quero dizer aqui em público, eu gosto muito de trabalhar com você. Eu admiro muito você. Você é uma pessoa muito séria, muito competente, e eu me sinto privilegiado em ter uma executiva como você no meu time. Obrigado, Elisa. Beijo.
Obrigada, Flávio. Beijo.
Bom, e agora a gente chegou a hora de falar com o cara do dinheiro. Toda empresa tem ali o seu gerente financeiro, outras têm o seu diretor financeiro. Aqui a gente diz que tem um CFO, Chief Financial Officer, que é um diretor financeiro. Eu tenho um cara que trabalha comigo, não trabalha tanto tempo assim, talvez uns 3 anos já esteja trabalhando comigo, que é o meu Chief Financial Officer. O nome dele é Fernando Mantovani, que está comigo na linha e tá falando lá dos Estados Unidos. E aí, Fernando?
Olá, Flávio, tudo bem?
Tudo jóia, cara, bom ter você aqui. Maravilha, você tá nos Estados Unidos, né?
Sim, eu tô aqui em Orlando, Flávio, cheguei na quarta-feira, estamos fazendo bastante negócio aqui nos Estados Unidos, né? A economia tá de vento em popa aqui, estamos conversando com bastante banco, estamos construindo o estádio, né, que vai ficar pronto agora em fevereiro do próximo ano para a temporada de 2017. A economia aqui e o clube estão indo de vento em popa, né? Então a gente estar sempre conversando bastante com os bancos para poder realizar todas as nossas ideias, né?
Olha, o Fernando trabalha na nossa sede em Curitiba e ele trabalha na nossa holding, né? E essa holding cuida de todos os nossos negócios. E o Fernando está ligado diretamente a todos esses negócios. Também o meusucesso.com. Fala um pouco do meusucesso.com na parte financeira aí, Fernando.
Então, Flávio, o meusucesso.com é uma das meninas dos olhos aí no Brasil, né? É um negócio único do ponto de vista de business, né? O que a gente está ofertando para os nossos clientes e parceiros. E é um modelo de negócio que a gente acredita que tem um potencial enorme, não só no Brasil, como no mundo afora. Porque ensinar empreendedorismo da forma com que a gente está ensinando, a gente não viu em nenhum lugar. Então, é um negócio que está indo muito bem no Brasil. A gente está com uma base de assinantes muito expressiva já e com planos de expansão internacional. É um negócio que não para de crescer mesmo na crise.
Qual é a visão? Você que está lidando sempre com os investidores, você é um cara que no teu nível de atuação você lida com os bancos, com os investidores. Como é que os investidores eles enxergam um negócio como o meusucesso.com desde o ponto de vista de geração de caixa, do ponto de vista de escala? Como é que você vê, todas as vezes que você conversa com o investidor, que você conversa com bancos, a visão deles sobre o meusucesso.com?
Olha, Flávio, é muito interessante falar sobre o meu sucesso. Toda vez que a gente toca no assunto e explica o negócio para investidor ou banco, na hora eles ficam interessados em participar do empreendimento. Eles conseguem enxergar o que a gente já viu, né? Que é um negócio único, é um negócio onde você tem um custo que não cresce tanto à medida que você cresce a tua base de assinantes. É um negócio muito escalonável, né? Você consegue crescer muito a base de assinantes sem crescer o custo. O que os investidores e os bancos sempre olham é o potencial de crescimento do negócio e geração de caixa. Então, se você tem essas duas variáveis, que é o que nós temos, na primeira conversa eles já demonstram o interesse em participar do investimento. É um negócio que realmente brilha aos olhos, né?
Uma das coisas que eu acho mais interessante é que todas as vezes você não precisa mais de dinheiro, tem um monte de gente querendo te dar dinheiro, né? Isso é engraçado, né? Quer dizer, na realidade não tem graça nenhuma quando você está começando, e eu sei muito bem, senti isso na pele, e provavelmente você que está me ouvindo aí no GVCast também passa por isso, mas passe por isso sabendo que faz parte do jogo, que um dia esse jogo vira. Um dia o negócio inverte, e aí esses bancos e instituições financeiras vão passar a correr atrás de você. Você que é especialista em finanças, Fernando, não é assim que funciona?
É assim mesmo, Flávio. A gente costuma brincar que o banco é o parceiro que te empresta dinheiro se você provar que não precisa. Ou seja, é um negócio muito dolorido quando a gente está no começo do empreendimento que a gente precisa de parceiros que apostem com a gente. E normalmente o banco ele é um parceiro que só aposta quando ele já viu que o negócio vai decolar. Antes disso, é difícil ele colocar dinheiro, mas todos têm essa barreira, Flávio. É uma barreira que não é privilégio de alguns, a barreira é para todos.
Portanto, se você está aí começando o seu negócio, como é que você vence essa barreira, amigo? Você tem que realmente mostrar resultado com o teu trabalho, com a tua produtividade, com a forma que você está inovando. E, eventualmente, você vai buscar um sócio, alguém que acredite em você e que vai poder ajudar você a passar por essa barreira inicial, porque essa é a barreira mais difícil de passar. Por você passou por essa barreira, aí depois vai acontecer igual o Fernando está falando, né? Você explica um pouquinho o teu negócio e o cara está querendo já participar, está querendo investir, botar dinheiro, porque ele já percebeu para onde está indo o negócio. E além de também ter percebido o lugar para onde o negócio está indo, ele também passa a ter mais confiança no teu currículo, né? No seu track record, como a gente fala em inglês, né? Ele começa a ter confiança nos seus resultados. O cara pensa assim, pô, esse cara arrebentou uma vez, ele vai arrebentar a segunda, vai arrebentar a terceira. O difícil é a primeira, amigo. E aí, depois que você acerta, todo mundo quer pagar jantar pra você, quer pagar almoço pra você. O trabalho do Fernando é esse, né? Ficar almoçando com o banco, pagando almoço pra ele. Não é isso, Fernando?
Normalmente, eles que pagam o almoço, viu?
Olha aí, olha aí.
Eles que estão interessados em investir na gente.
Olha aí, tá vendo, cara?
Tá eles, certo. Eles que estão interessados, né?
Vamos pagar, faz parte. Muito bem, maravilha, Fernando. Você agora também. Você está no meio dessa transição aí, nessa construção do estádio, está tocando também o meu sucesso e agora chegou ao WhatsApp, né? E a WhatsApp é um outro animal, um outro tipo de negócios, um negócio mais parrudo, um negócio mais consolidado. É já uma empresa que existe há 21 anos e você está agora começando, né, a entrar na WhatsApp, começando a sentir esse volume da WhatsApp. Enfim, também é um negócio de fluxo de caixa, né? Você já percebeu isso, né?
Todo empreendedor, obviamente, ele tem que focar no motor da empresa, que é a venda, e tem que cuidar do fluxo de caixa. Porque o que mata a empresa é o fluxo de caixa. Você não vende ou gasta mais do que vende, você vai quebrar.
Vamos repetir isso aqui, ó. O que faz a empresa crescer é a venda, mas o que mata a empresa é uma má gestão de fluxo de caixa. Você vai explicar um pouquinho mais disso aí para a galera que está ouvindo, Fernando.
Essas duas variáveis, quando você está começando o negócio, são as mais importantes. Então, tem que vender. Se não vender, não tem dinheiro. Não tem dinheiro, você não consegue fazer nada. Resolver problema com dinheiro é sempre mais fácil do que resolver problema sem dinheiro. E, obviamente, você tem que dosar a despesa conforme as receitas que você está tendo no teu negócio. Esquece olhar balanço no começo. Não, é fluxo de caixa. Então, é vender e cuidar do fluxo de caixa, cuidar para não sair mais dinheiro do que entra. Se você cuidar dessas duas coisas, aumenta muito a chance de você ter sucesso. Né? A gente sempre fala isso e a área financeira ela é um suporte. A gente costuma comparar muito com um time de futebol, já que estamos aqui no Orlando, vamos falar um pouquinho disso. Né? Você tem o ataque, você tem o meio de campo e a defesa. E a área financeira ela é assim, ela está na defesa e no meio de campo. Ela tem que dar o suporte para os vendedores fazerem gol, que são o motor do negócio que faz ganhar o jogo. Você também não pode tomar gol. Basicamente isso, eu gosto de fazer essa comparação.
Maravilha, Fernando, vamos aproveitar aqui pra gente finalizar, já que nós estamos, esse programa tá indo ao ar na sexta-feira, dia 15 de abril, e no dia 17 de abril está marcado no Congresso a votação do impeachment desse governo que hoje está aí à frente do país. E aí eu pergunto pra você, Fernando, pra galera que tá ouvindo, o que que acontece com a economia brasileira a curto prazo se tem impeachment? E o que acontece se não tem impeachment?
Bom, Flávio, é muito simples porque a gente tem vários exemplos aí no passado. Se tem impeachment, você renova toda a esperança. Só o fato de trocar governante, muitas pessoas acham que vai assumir não é o ideal. Você pode questionar e discutir isso, mas o fato é, trocando a governante, muda a perspectiva. Renova-se as esperanças. Você vai ver uma renovação muito forte de esperança no país e você vai ver os investidores e os empresários dispostos a fazer investimento novamente. Porém, se a gente não começa a fazer a lição de casa, de novo começa um ciclo de descrédito. Então, assim, a gente, num curto prazo, vê uma euforia, uma renovação de esperança. Porém, se não tiver essa entrega, começar a fazer a lição de casa, você não vê a economia crescer, você vai ver a economia parar de novo.
Em outras palavras, é assim, se tem impeachment, na sua avaliação, na semana seguinte, a bolsa sobe.
Na verdade, ela já está num rally, né, Flávio? Ela já está subindo.
E o dólar cai mais um pouco também.
O mercado financeiro, ele sempre antecipa o que vai acontecer na economia real. A bolsa, ela já vem subindo e o dólar já vem caindo. Por quê? Porque a expectativa do impeachment é maior do que não ter um impeachment.
É, acho que é importante explicar para as pessoas, não é que o mercado, não é que a bolsa, não é que os investidores, eles são contra o PT. Não significa isso. Na realidade, eles estão sendo contra o trabalho que essas pessoas estão fazendo, que por acaso são do PT. Eles estão sendo contra essa política fiscal, onde o país, do ponto de vista fiscal, em outras palavras, ele está gastando mais do que está recebendo. E como todo mundo que gasta mais do que recebe, quebra. Então o país está gastando mais do que recebe, a tendência lá na frente é quebrar. E obviamente eles não estão satisfeitos com isso. Com a troca, nasce a esperança de uma mudança. E isso faz com que investidores entrem de volta, se posicionem novamente no Brasil. E isso traz mais dólar para a economia. Com isso a tendência, o dólar é cair. E com isso a tendência é a bolsa subir. Agora, se dos primeiros passos do governo ele já demonstre que não vai resolver esse problema, eles vão embora de novo e tudo cai de novo. E o dólar sobe de novo. E assim funciona.
Perfeito, Flávio. É isso mesmo. E note que você estava falando de fluxo de caixa.
Exatamente.
Né? O governo está gastando mais do que recebe. É o que acontece, você é penalizado.
Então, a moral da história é, você que está me ouvindo não pode gastar mais do que você recebe. A tua empresa não pode gastar mais do que recebe. E o país também não pode gastar mais do que recebe. Acho que é um pouco óbvio isso, né?
É bem óbvio, mas na prática a gente nota que muitas pessoas e governos têm dificuldade em fazer isso, né? Em fazer a lição de casa por causa da opinião pública, principalmente. Agrava a condição de qualquer pessoa, país, né? Você me perguntou se não tiver um impeachment, né? Aí a gente vai continuar nessa espiral descendente de problemas. A coisa só vai piorar. na minha visão, só piora. A gente vai agravar o desemprego, o déficit primário do país, mais empresas e empresários vão deixar o país. É simples assim, se não fizer o que tem que fazer, a coisa correta, e o mercado não é uma pessoa, são várias pessoas, várias empresas, vários negócios analisando o que está sendo feito.
Muito bem, Fernando. Muito obrigado aqui pela sua participação. Fernando está falando lá de Orlando. Fernando é o meu diretor financeiro, meu CFO. E é um prazer contar com você, Fernando. Tem sido, nesse período que trabalhamos juntos, um prazer te conhecer mais e contar com você, contar com a sua gestão dos recursos das nossas empresas. Que, enfim, a gente olha para elas, sabe que são empresas espetaculares, com perspectivas fantásticas, e é muito bom contar com você na construção desses projetos. Fernando, muito obrigado, hein?
Flávio, obrigado você pela oportunidade de estar falando aqui para os GVs, que a gente gosta muito dos GVs, né? Quem entra para trabalhar com o Flávio aprende a viver nesse mundo do empreendedorismo e o mundo dos GVs, e a gente fica fascinado e muito animado de poder estar contribuindo com pessoas e vendo pessoas realizando e conseguindo atingir os seus objetivos. Então, eu também estou muito feliz de estar aqui e de fazer parte de tudo isso, Flávio.
Bom, e agora a gente vai para Orlando e eu vou receber aqui Alexandre Leitão, que é CEO do Orlando City. Clube que está estourando na MLS, na Major League Soccer, que é a elite do futebol na América do Norte. E Alexandre, que tem uma trajetória bastante bem sucedida no Brasil, com experiência profunda em marketing esportivo, em marketing em geral, quando começou a sua carreira na Ambev. E desde então, eu conheci o Alexandre no ano de 2012, quando a WhatsApp patrocinou a Copa do Mundo. E a Octagon foi a empresa contratada, Alexandre era presidente da Octagon, e foi ali que a gente se conheceu quando a WhatsApp contratou a Octagon para nos dar assessoria para aproveitarmos todas as propriedades que a gente tinha comprado da FIFA na ocasião que nos tornamos patrocinadores da Copa do Mundo. Nós nos conhecemos e no mesmo dia falamos sobre um sonho maluco de comprar um clube de futebol nos Estados Unidos. Naquele dia nós apertamos a mão. E eis que hoje, no ano de 2016, estamos juntos. O Orlando City já é uma realidade. O Orlando City tem números incríveis e por trás de todo esse sucesso existe o trabalho de todo um time, dentre eles Alexandre Leitão, é um dos comandantes desse transatlântico chamado Orlando City. E aí, Alexandre Leitão, e aí, beleza?
Como vai, Flávio? Tudo ótimo?
Beleza, cara. Prazer estar aqui falando contigo e quero aproveitar e agradecer a você, a oportunidade que a gente tem de trabalhar junto. Gosto muito de trabalhar com você, admiro muito o seu trabalho, acho você um cara super competente, sério, e é muito bom poder contar com um cara como você aí no comando do Orlando City.
Bom, muito obrigado, Flávio. Prazer é meu, e que bom que lá atrás, quando a gente se conheceu da forma como você contou, eu encontrei um outro doido também que estava olhando aqui o futebol americano de um jeito parecido com o que eu olhava e que a gente tenha tido essa oportunidade de começar esse sonho, essa jornada, que agora é uma realidade. No início, era pouca gente que acreditava, agora as pessoas já estão vendo o sucesso, o que aconteceu e começam a olhar com mais clareza, né, Flávio?
É verdade.
Lá atrás era um pouco turvo ainda. Mas eu agradeço mesmo o fato daquela Copa do Mundo, o trabalho que a gente tenha feito da WhatsApp, o trabalho que a gente fez lá atrás, tenha cruzado aí os nossos caminhos para a gente pudesse estar vivendo essa experiência aqui, que para mim tem sido fantástico.
Bom, a gente vai falar bastante de Orlando City, mas deixa eu voltar um pouco lá na sua trajetória. Orlando City não é a sua primeira experiência com futebol, né? Futebol entrou na sua vida de uma maneira diferente, né?
A minha vida profissional, ela é longa com poucos capítulos, né? Primeiro deles, Ambev. Comecei na Brahma, que virou Ambev, que hoje é essa gigante ABI. Lá eu trabalhei por 10 anos na área de vendas e marketing. E nos meus últimos 3 anos de Ambev, eu fui convidado para cuidar do patrocínio de 3 assets importantes da companhia na época, que era a Seleção Brasileira de Futebol, o jogador Ronaldo, o Fenômeno, e um jovem estreante ali no futebol, que a gente naquela época imaginava que ia fazer bastante sucesso. Tô falando de 2001, tá, Flávio?
Certo.
E era o Kaká.
Olha como que os pontos se conectam, né?
É, eu conheci o Kaká ali em 2001 e cuidava, e o Ronaldo já há mais tempo. Em 2001, a companhia fez lá o patrocínio da seleção. Meu chefe me chamou num dia e falou, olha, eu tava pensando aqui em você cuidar da seleção brasileira. Imagina, né? Um brasileiro apaixonado por futebol, né? Com todas aquelas possibilidades que existiam, com propriedades incríveis que a seleção apresentava, principalmente naquela época, né? Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, Cafu, era um timaço. Foi com a cuidar de seleção em 2001. Em 2002, foi aquela loucura com a vitória de Copa do Mundo. Então, foi uma época muito bacana. Foi ali que o futebol entrou na minha vida.
E a partir de então, você começava a formar um novo caminho que estaria por vir, que foi o seu trabalho com a Octagon, trabalhando especificamente com marketing esportivo. Quanto tempo foi essa fase? Como é que isso aí aconteceu?
Então, aí vem um pouco da minha experiência, do capítulo 2, seria a minha experiência como empreendedor. Bom, às vezes tem muitas dúvidas e marketing esportivo ou marketing em si, e um patrocínio, o que eu faço? Na verdade, você tem ali uma série de propriedades, você tem que transformar essas propriedades em três coisas, né? Em vendas, em relacionamento, que no final gera vendas, e em posicionamento, que é o crescimento de marca. Eu tinha essas propriedades e ali tentei, na época, buscar agências que pudessem me ajudar a fazer isso. Olha, está aqui minha lista de propriedades, eu preciso transformá-la nessas três coisas. E não achei no mercado, agora já tem, né? Mas naquela época, 2001, 2002, nenhuma agência que fizesse esse trabalho para mim. E vendo essa oportunidade, eu falei, bom, talvez seja aqui o momento para eu sair da empresa, abrir meu próprio negócio e poder, quem sabe, até prestar serviço para a própria Ambev. E foi o que aconteceu.
Exatamente o que aconteceu.
Eu saí bem da Ambev, conversei com todas as pessoas e falei, olha, eu tenho aqui uma oportunidade, eu estou querendo muito ir atrás desse sonho e quero arriscar, eu estou na idade certa para isso. Estou olhando, tem aí um nicho de mercado que não está sendo atendido, eu quero essa oportunidade. Foi quando a gente criou a B2S, que era Business to Sports, uma agência que começou gigantesca, Flávio. A gente tinha dois sócios e um funcionário.
Gigante, hein?
Gigante. Com muita sorte, já começou a empresa com um enorme cliente, que era a própria Ambev. Na verdade, eu fui fazer o que eu já fazia, né? Dentro da companhia, agora como agência. Dali em diante, a agência teve seus momentos de altos e baixos, como todo negócio. Num dado momento ali daquela época, aconteceram duas coisas incríveis para esse mercado especificamente, que foi primeiro o anúncio do Brasil como sede da Copa do Mundo, né? E depois do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas. O movimento que se seguiu a partir dali, um movimento muito natural de grandes conglomerados ou agências de marketing esportivo do mundo inteiro olhando o Brasil de um jeito diferente, tentando se aproximar. E o modelo que essas grandes empresas utilizam, né, Flávio, é tentar trazer o seu expertise, a sua experiência, as melhores práticas mundiais, tentando buscar talentos, pessoas com relacionamentos locais. E esse casamento, que é um modelo de sucesso, né, que vem acontecendo. Na época, conversou com algumas opções, algumas agências que tiveram interesse na gente. Eu olhei a Octagon como a que, naquele momento, era mais parecido com o trabalho que a gente realizava, que era de consultoria corporativa. E ali em 2010, depois de uma gestação, foram 9 meses de negociação, a gente vendeu o controle da B2S e viramos Octagon Brasil. A partir dali foi um trabalho muito bem sucedido, principalmente na época de Copa do Mundo, onde eu tive a satisfação, o prazer de trabalhar contigo, com o Sandro Cezerdelo, com toda a turma da WhatsApp. A gente fez aquele trabalho bacana lá na época de Copa do Mundo.
E nessa época você permaneceu sócio dos americanos que tinham controle da Octagon, não é isso?
Exatamente.
Acabou ali também se tornando presidente da América Latina dessa empresa, atendendo ali essa região. Mas, obviamente, o Brasil era a bola da vez por conta da Copa, a Olimpíada, né? E aí foi parar em Orlando, né, amigo? E aí, depois ali de 2012, da primeira conversa nossa, né? Foi a primeira conversa nossa. Começou ali o sonho de MLS, ou seja, isso foi em 2012, provavelmente no segundo semestre de 2012, não foi?
Foi.
Ou seja, no segundo semestre de 2012 a gente se conheceu e falamos de Orlando City. Um ano depois, quer dizer, muito menos de um ano já era uma realidade, porque a gente fechou o negócio, se eu não me engano, foi em dezembro de 2012, não, foi em maio de 2013 que a gente assinou, ou seja, em menos de um ano. Em dezembro de 2013 a gente já estava ingressando na MLS. E o plano já era uma realidade. Em 2015, março de 2015, estreamos. 62.500 pessoas no Citrus Bowl, com uma média de quase 33 mil torcedores por jogo no ano de 2015. E agora estamos já na segunda temporada. Uau! Agora vamos falar um pouco, Alexandre, como é que é você que está aí desde o início, a construção de um clube de futebol do zero nos Estados Unidos?
Primeiro, uma oportunidade que só a MLS pode oferecer. Um esporte tão conhecido, tão forte, com uma presença global da magnitude que tem o futebol, e você tem um mercado como o mercado americano ainda aberto a essa possibilidade. Isso é o que sempre me fascinou. Eu não sei se você lembra, quando a gente conversou lá em 2012, que eu falei para você que no dia que o maior esporte do mundo encontrasse o maior mercado do mundo, gostaria de estar no meio dessa batida aí, né?
Eu adotei essa frase, inclusive.
E é um pouco do que está acontecendo nesse momento, né? A relação dos Estados Unidos, do fã americano com o futebol, ele tem crescido bastante, isso com base na prática do futebol, as crianças hoje que praticam, esporte muito mais acessível, muito mais democrático do que o basquete, que entra aí a questão da altura, ou o futebol americano, que o cara tem que ser mais forte, é só homem, as meninas não praticam. E aí você vê o futebol aqui nos Estados Unidos como um esporte dos meninos, das meninas, muito democrático, onde todos participam, essa relação com o esporte crescendo. Uma liga que fez 20 anos esse ano, uma liga extremamente jovem, você imagina, tem vários times no Brasil com 100 anos de existência, aqui são 20 anos de liga, né, da existência do esporte nos Estados Unidos, de forma mais profissional, teve aquele momento do Cosmo praticamente jogando sozinho com grandes estrelas, mas como campeonato, como liga, dado uma Major League, né, dentro dos parâmetros e no patamar de NBA, de NFL, de Major League Baseball ou de hockey, só tem 20 anos. Olhando para esse movimento que estava acontecendo com o esporte, com o futebol em si dentro dos Estados Unidos, o interesse da população, o upside, ou seja, o que a gente poderia ganhar ali na frente, tanto em patrocínio quanto em mídia, quer dizer, no momento que essas duas fortalezas que envolvem qualquer negócio de natureza de esporte, né, patrocínio e mídia, quando esses dois grupos começassem a olhar de forma mais próxima, mais interessada ao futebol, certamente seria um grande sucesso. Poderia não ter dado certo, né, Flávio? Mas a gente tinha, dentro das nossas pesquisas, do que a gente tinha observado no mercado, estudado no mercado, a gente imaginava que isso iria acontecer da forma como realmente tem acontecido no esporte como um todo.
E mais rápido do que a gente imaginava, inclusive.
E mais rápido do que a gente imaginava. Agora, a grande surpresa, a minha pelo menos, Flávio, é o que tem acontecido em Orlando. Quer dizer, a gente, quando desembarcou em Orlando, você acabou tomando a decisão de comprar o Orlando City, que era um time que já existia em Minor League, olhando aqueles números de Minor Leagues e a gente fazendo uma projeção do que seria aquilo dentro de uma realidade de Major League.
Só interrompendo um pouco, desculpa explicar para quem está ouvindo, Minor League seria equivalente a uma segunda divisão e a Major League a primeira divisão, só para o pessoal entender o que você está falando.
Ô Flávio, não sei se você vai se recordar, mas os estudos iniciais nossos é que quando a gente pegava aquela média que a gente tinha nessa Minor League, na USL, né, que seria a segunda divisão, e projetasse para uma Major League, a MLS, olhando o número dos últimos clubes que tinham feito essa migração, a gente falava em 17 mil pessoas.
Se crescesse igual o Portland e o Seattle, com mais de 150% de aumento, né?
Na verdade, a gente fez nosso estudo financeiro, né, em cima dessa realidade. E aí, qual foi a grande surpresa de que realmente a cidade abraçou o projeto, abraçou o clube, e aí a gente teve aquele 6 de março de 2015, com 63 mil pessoas no Citrus Bowl, e dali o ano inteiro com essa média de 33 mil torcedores, e o interesse em assistir os jogos na TV crescendo, e o segundo maior da liga em venda de merchandise, o primeiro em venda de camisa, o terceiro em venda de patrocínio, o maior contrato de um patrocínio principal, que é o patrocínio da camisa. Isso realmente foi uma grata surpresa, e eu acho que a estratégia que a gente acabou adotando aqui, Flávio, acertou em cheio mesmo o coração da cidade e da torcida e do morador de Orlando, e é esse sucesso que as pessoas hoje já estão observando, né?
O que você fez hoje na sua pá da tarde aí?
Pessoal, é o seguinte, o problema é que o Flávio, ele não cansa, né? Ele não se acomoda, né? Então, na verdade, a gente, entrando no nosso segundo ano de MLS, onde a gente já está construindo um estádio, onde a gente já tomou a decisão de trazer um time que a gente chama de OCB, né? Que seria um time de desenvolvimento. Toma-se a decisão de trazer para Orlando o futebol feminino na Major League, que seria na Major League do futebol feminino. O Orlando Pride, que inicia a sua primeira temporada esse ano, jogando nesse domingo agora em Portland o seu primeiro jogo. O primeiro jogo em casa no dia 23 de abril. Hoje foi o que a gente chama de Media Day, né? Onde os jogadores se apresentam, o treinador, eles vão, enfim, falando com todos os veículos de imprensa. Você veja, um time de futebol feminino, Flávio, tinham quase 50 veículos cobrindo esse evento hoje. A gente conta, evidentemente, com a Kaká, né, do futebol feminino, né, que é a Alex Morgan. O pessoal que não tem a familiaridade com o futebol feminino, ela é realmente um expoente. É uma superstar mesmo. Começamos aí com o Orlando Pride, hoje foi o Media Day, e o Pride já mostrando alguns números bastante interessantes aqui.
Muito bem, Alexandre. Bom, um breve resumo do que foi esses últimos quase 4 anos, né, desde quando a gente se conheceu, até a gente ter comprado o clube, até ter inaugurado, até ter chegado até hoje, até agora a gente está prestes a inaugurar, fazer o primeiro jogo do Orlando Pride, que é o nosso time feminino, com todas essas novidades, com esses números fantásticos, e a gente sabe que estamos apenas começando. estamos apenas trilhando os nossos primeiros capítulos nessa história. E eu quero dizer, Alexandre, que é muito bom escrever essa história ao seu lado. Quero aqui publicamente agradecer e dizer que é um prazer poder contar com você. É um prazer poder estar do seu lado, construindo essa história e ter um cara sério, competente e um cara com essa fibra, com essa visão e poder contar com ela. Muito obrigado, é um prazer ter você. Então, antes de eu me despedir aqui da galera, últimas palavras contigo, tá?
Flávio, o prazer é meu, a honra é minha. Sempre eu procurei na minha vida profissional, e sempre tenta, né, buscar trabalhar com pessoas que possam nos inspirar. E é dessa forma que eu vejo o nosso trabalho e a sua liderança aqui no nosso projeto do Orlando City. Conta sempre com a gente aqui e quero participar mais vezes, gostei bastante.
Legal, Alexandre. Muito bem, pessoal, é isso aí. Vocês conheceram aqui mais um executivo. Alexandre Leitão é CEO do Orlando City Soccer Club. É isso aí. E para fechar com chave de ouro, eu estou recebendo aqui agora a Sandro Magaldi, o CEO do meusucesso.com, nosso patrocinador aqui no GVCast, um grande parceiro, alguém com quem eu já trabalho já há alguns anos, uma pessoa que é fundamental, né, que ocupa ali a função de líder maior dentro do meusucesso.com, e aí tudo que envolve o trabalho de uma empresa que já se tornou uma empresa já respeitável dentro do setor de educação e tecnologia. Magaldi, obrigado por vir aqui, mas mais do que por vir aqui, eu quero aproveitar em público ali dizer que eu gosto muito, me sinto muito privilegiado em poder contar com você. Tudo bem, cara?
Tudo bem, Flávio. Sempre é um prazer quando nós estamos juntos, né? Já é minha segunda participação aqui no GVCast. E falando especificamente do nosso projeto, tem uma lição que eu sempre aprendi na minha vida, foi sempre buscar estar ao lado e seguir pessoas que eu admiro, porque é daí que eu encontro subsídios para crescer cada vez mais, né, meu? E a nossa experiência mostra isso. Sabe aquele conceito da Band News FM, em 20 minutos tudo pode mudar?
Uhum.
É a nossa realidade, né? Nós temos um sentimento de inquietude constante, muito dirigido pela sua própria inquietude de fazer melhor sempre, né, cara? Isso é muito bom.
Esse nosso episódio hoje, ele procura mostrar, assim, a equipe que faz as coisas acontecerem. Eu não poderia deixar de te convidar para estar aqui, em especial porque você comanda uma startup, né? Uma startup que já está grandinha, né, Magaldi?
Já, nossa startup está grandinha e não para de crescer, né? Não só de tamanho, mas sobretudo de influência, né, Flávio? Uma das coisas que eu aprendi aqui no meusucesso.com é que um dos termômetros mais claros de crescimento de um negócio não é o seu tamanho, mas sim a sua esfera de influência. E a nossa esfera de influência não para de crescer, felizmente.
Me dá mais detalhes sobre o que você chama dessa influência, Magaldi.
O tamanho do universo de pessoas que nós podemos influenciar. Inicialmente, o nosso projeto ele tinha uma relação muito clara com geração de valor, ancorado na sua figura, e a gente só foi possível o nosso crescimento inicial graças a esse fenômeno que é a geração de valor. Aos poucos, nós começamos a perceber que começamos a ser reconhecidos e conhecidos em outras esferas. Fizemos trabalhos com outros públicos, citando nominalmente o trabalho que nós fizemos e fazemos com o Jovem Nerd, e aí nós já abordamos uma outra esfera de influência. Nós fizemos um evento essa semana, segunda-feira, aqui em São Paulo, no Cinépolis, foi a pré-estreia do estudo de caso do Alério Martins. Tínhamos dois caras de Rondônia.
Dois assinantes, você disse?
Dois assinantes.
Olha, cara, nós temos alunos em Rondônia, né?
E os dois vieram 3 mil quilômetros de viagem só para assistir nosso evento. Nesse evento, nós tínhamos personalidades como presidente da Alpargatas, vice-presidente da Unilever, vice-presidente da LG. Nós tínhamos empreendedores, Cristina Carvalho Pinto, da Full Jazz, pensadores como Eugênio Musac, que é um dos principais palestrantes dessa linha organizacional hoje do Brasil. Então, quando eu falei aumentar nossa esfera de influência, eu estou falando desde os nossos alunos. Ontem mesmo, eu concretizei um assinante de um jovem de Angola.
Nós temos aí 30 mil GVs na Angola.
E você sabe que existe uma restrição danada com meios de pagamento, eles não têm cartão internacional. Esse jovem fez das tripas coração para conseguir efetivar estar conosco. Então, quando eu falo aumento da esfera de influência, diz respeito a essa visão que acaba penetrando não só no nosso ecossistema mais próximo do geração de valor, que é a nossa origem, mas como vai se espalhando por toda a sociedade. Isso eu percebo claramente no meu dia a dia prático, né? Quando as pessoas me procuram, nós temos pessoas que são assinantes do meusucesso.com e a partir do meusucesso.com conhecem a geração de valor. Quer dizer, já começa a acontecer um caminho inverso na nossa lógica natural da relação. E aí é um ensinamento, né, para compartilhar, Flávio. Eu creio que toda organização, quando começa a aumentar a sua esfera de influência, como foi com você lá na WhatsApp, você começa a ter um crescimento vertiginoso e exponencial. Porque acontece o boca a boca, as pessoas começam a falar, a marca ganha mais relevância, e aí você começa a tracionar o projeto de uma forma mais acelerada, inclusive.
Bom, acho que a gente pode dar de primeira mão aqui já uma notícia, né? O meusucesso.com parte para a sua próxima etapa, para um processo de internacionalização. Como startup, digamos assim, ela cumpriu o seu papel, esse degrau, né, de validar o seu modelo de negócio no Brasil, e já tem alunos espalhados em mais de 20 países, mas também agora que vai partir para fomentar a sua marca numa expansão internacional, ela vai trocar de nome, né? Vamos dar essa notícia aqui em primeira mão, Magal?
Vamos. Tem muita gente que não sabe dessa notícia, inclusive na nossa equipe.
Não sabe, mas vamos aqui em primeira mão. Não vamos dizer qual a marca agora, né? Mas é bom as pessoas esperarem, que isso é normal. É o processo de validação, né? Como a gente já sempre ensina no meusucesso.com, o cara começa com um MVP, Minimum Value Product, com um modelo mais simplificado. Quanto se evoluiu nesse um ano e meio de meusucesso.com, né? Se evoluiu muito, nós lançamos a 2.0, lançamos agora a versão 3.0, lançamos um app, uma série de novos programas e conteúdos que foram produzidos com aulas incríveis, com especialistas, com professores altamente qualificados. Acho que essa missão de trazer um conteúdo altamente qualificado por um preço baixo, ela foi cumprida no Brasil, e para que a gente possa expandir, agora a gente precisa de uma marca mais internacional, né?
Nós temos números muito expressivos, né, Flávio? Hoje nós temos mais de 340 aulas específicas do meusucesso.com, mais de 130 mil pessoas já fizeram alguma aula nossa, aberta ou fechada. Esse processo não é um processo de consolidação. Evidente que nós temos muito o que consolidar ainda, mas eu diria que nós já provamos a tese.
Sim, é uma próxima fase. E muitos podem perguntar, né? Ah, mas por que que então já não fez uma marca internacional desde o início, né? Quando a gente faz um MVP, a gente não investe algumas centenas de milhares de dólares na compra de um domínio. Você não faz esse tipo de investimento porque você ainda está validando a tua hipótese. Você ainda tem uma hipótese, não é uma empresa, é uma hipótese. E essa hipótese, a gente até considerou ela sendo validada na 2.0. E quando a gente lançou a 3.0, foi essa consolidação. Enfim, agora estamos prontos para voar em novos mercados, né? Então aguardem aí, você que acompanha meusucesso.com, ou até mesmo você que está ouvindo, que é aluno da nossa escola de negócios, você também vai ser avisado, vai estar de cara nova, vai estar de roupa nova, o meusucesso.com, fazendo o lançamento de uma marca internacional. E tudo isso é gerido por esse que vocês estão escutando agora, Sandro Magaldi, que está fazendo ali um trabalho excepcional à frente ali da equipe. Equipe também que não para de crescer, né, Magaldi? Uma equipe qualificada ali que você tem. Pessoal bacana, qualificado, desde tecnologia, produção, desenvolvimento de conteúdos, a parte toda de edição e fotografia.
Lógica digital.
Existe uma gestão financeira ali sofisticada também, em cima de um processo onde o fluxo de caixa...
Nós somos auditados, né?
Somos uma sociedade anônima auditada, com uma composição societária composta por dois fundos de investimento em participação. Já é uma estrutura sofisticada para uma empresinha aí de um ano e meio de existência e que já está se preparando para grandes voos, né? A gente já é bastante assediado aí por investidores, gente que quer hoje participar desse modelo que provou ser aí um modelo vitorioso e que a gente não para de investir, né? Não para de alocar todo o recurso que a gente fatura. A gente está sempre investindo e reinvestindo, porque o nosso objetivo é construir um negócio e crescer. Esse é o nosso foco desde o início.
Nós sempre falamos isso e fomos transparentes, né, Flávio? Nós conversávamos, eu e você, sobre isso sempre. A nossa estrutura, ela não era para o que a gente é. Ela é para o que a gente quer ser. Então, nós começamos com uma estrutura ambiciosa. O nosso estúdio aqui em São Paulo é um estúdio de qualquer emissora. Aliás, da PAL e muita emissora de televisão aberta aqui no Brasil, né? E muita produtora e tal. Só para você ter uma noção, Flávio, me chamou a atenção o último live class que nós fizemos, que é um conteúdo razoavelmente simples, né, de produzir. Nós tínhamos 8 câmeras, cara.
Olha aí.
Entre trilho, a grua...
Pé direito de uns 8 metros de altura, o pé direito ali, não?
Sim, sim.
Se não for
sim.
Mais um pouco, talvez tenha até um pouco mais. Deve ter ali pelo menos uns 8 metros de pé direito. Localizado no coração da Vila Olímpia, centro financeiro de São Paulo, ou seja, centro financeiro da América Latina. É muito de fácil acesso para grandes empreendedores e os personagens que participam aí de nossos conteúdos, né? Magaldi, obrigado por sua presença. Eu estou recebendo hoje aqui nesse episódio alguns executivos que trabalham comigo. Você está aqui fazendo parte, até porque você é patrocinador. É você que paga nossas contas aqui, não é?
Eu. Mais ou menos.
Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no GVCast. Parabéns pelo seu trabalho. O Sandro Magaldi é CEO do Meusucesso.com. E com certeza você já conhece o Sandro. Ao participar da plataforma do Meusucesso.com, você pode conhecer mais o Sandro e todos os conteúdos da plataforma. Muito obrigado, Sandro. E a gente vai se falando, beleza?
Valeu, um abraço para todos e para você em especial, Flávio. Uau!
Amigo! Muito bem, hoje o nosso episódio foi conversando com essas pessoas que fazem as coisas acontecerem nos bastidores. Quase todas essas pessoas que falaram aqui hoje protagonizam nos negócios nos quais estão alocados. São pessoas que fazem a diferença, são pessoas que lideram, são pessoas que produzem, são pessoas que gerenciam e fazem toda a gestão para que um negócio, uma ideia, ela saia do papel e ela aconteça. Essas pessoas têm contato direto comigo, quase que diário, se não diário, pelo menos 2-3 vezes por semana. O resumo de tudo é que para você crescer, você precisa ter a capacidade de criar uma equipe. Mais do que você ter funcionários, você ter aliados, você ter a tua capacidade de formar pessoas e de criar aliados para que você construa o seu negócio e construa o seu projeto. Nenhum negócio é feito exclusivamente por uma única pessoa ou simplesmente pelo empreendedor. É uma das tarefas básicas de um empreendedor ter a capacidade de formar a sua equipe, criar a sua equipe, vender o sonho, o projeto para um grupo de pessoas de vários perfis para que essas pessoas se engajem e trabalhem ao seu lado para realizar o seu projeto. Isso é fundamental. Ninguém faz nada sozinho e é fundamental para que um projeto dê certo que ela tenha pessoas capazes trabalhando cada um respectivamente no seu departamento. A minha ideia de trazer algumas pessoas aqui, como eu disse, não é possível trazer todos, inclusive que eu gostaria de dar um espaço aqui para falar com vocês. Como eu disse, eu tenho cerca de 12 top executivos que trabalham no meu time diretamente, que tornam realidade, tornam possível o sucesso que cada um de nossos negócios vem tendo no mercado. Então hoje eu tive aí o prazer de trazer essas pessoas para vocês, espero que vocês tenham gostado. Eu tenho certeza que foi possível ter um aprendizado com cada uma dessas pessoas, cada um pôde compartilhar um pouco da sua experiência com você e fica aí a lição para você. Se você quer construir o seu negócio, você não fará isso sozinho. Você terá que ter a capacidade de vender o seu sonho e que o seu sonho passe a ser sonho de outras pessoas também e que outras pessoas passem a sonhar esse sonho juntamente com você, com o objetivo de construí-lo e torná-lo uma realidade. Muito bem, foi um prazer muito grande ter estado aqui com você nesse episódio número 33, lá em homenagem ao Rafael, como eu disse no início. Foi um enorme prazer ter estado aqui com você no episódio 33 do GVCast. E lembrando que faltam apenas 21 episódios para nós finalizarmos o compromisso que eu assumi de 54 episódios, um ano de GVCast. Eu assumi esse compromisso com você e eu tenho cumprido. Faça sol, faça chuva, esteja em Portugal, esteja no Brasil, esteja nos Estados Unidos, esteja onde eu estiver, eu estarei cumprindo o meu compromisso desses 54 episódios do GVCast. É isso aí, pessoal. Um prazer, um abraço a todos e até a próxima semana. Quem sabe na próxima semana eu já diga, rolou impeachment, não rolou? Vamos ver. E na próxima semana a gente se vê por aqui no GVCast. Até lá!
Você ouviu o GVCast. Um oferecimento Meusucesso.com, escola de insights e administradores premium.